Sejam bem-vindos ao Estudão, a série que está apresentando temas ligados à matemática financeira e economia que podem cair no Enem. É, não são apenas lágrimas, meus queridos. Em 6 episódios, trataremos 6 tópicos diferentes explicados por professores de cursinho. É uma aula em formato de podcast. No programa de hoje, receberemos o professor de Geografia do Poliedro, Luiz Otávio Ciúrcio Neto, que vai nos ensinar sobre IDH, desigualdade social e coeficiente de Gini. Olá, professor, seja bem-vindo.
Muito obrigado. Fala, moçada. Falar de IDH é um momento muito importante. É um dos coeficientes mais importantes dentro do Enem. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado aí nos anos 90 pela ONU para o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e busca avaliar o desenvolvimento humano dos países. Então, qualificar a condição de vida nos países é uma forma de quantificar, através de um número, a qualidade de vida de cada um dos países. Dentro dessa criação, desde que surgiu, o IDH iniciou-se com três critérios básicos: educação, saúde e renda. Educação, pensando aí em índice de alfabetização e taxa de matrículas. Renda, pensando no PIB per capita, pensando também na paridade de consumo, de poder de consumo, e também a questão de longevidade, expectativa de vida. O grande problema desse IDH durante muito tempo foi: é uma média. Por ser uma média, esconde a realidade. Países que nem o Brasil têm uma dificuldade muito grande de usar o IDH justamente por isso. Cada região acaba tendo uma característica e isso faz com que os verdadeiros problemas muitas vezes não apareçam. Então, o IDH passou aí por mudanças. A partir do ano de 2010, houve uma transformação. Muitos desses critérios mudaram. Então, por exemplo, continua sendo educação? Continua sendo educação. A alfabetização não é mais o único ponto importante. Além da alfabetização, cria-se uma ideia de anos esperados na escola. Então, pensa-se em quanto tempo o aluno deve ficar na escola, quanto ele costuma ficar na escola. Então, não basta mais ter um índice de alfabetização significativo. Tem que ter aí uma quantidade de anos na escola. A renda também mudou. A renda também mudou pelo seguinte: antes pensava-se apenas em PIB, tudo que era produzido pelo país. Agora não se pensa mais apenas em PIB, pensa-se também na quantidade de dinheiro que é enviado externamente e a quantidade que é recebido. Isso vai entrar na conta, facilitando aí, querendo ou não, o cálculo desse IDH.
Que é a chamada balança comercial, né, professor?
Exatamente, vai contar a balança comercial como um todo. Não só o dinheiro dos bens produzidos, mas também o dinheiro recebido do mercado externo. E tudo isso, o IDH é muito criticado justamente por ser uma média, por não levar em conta outros critérios. Então é muito comum ditaduras cruéis que não respeitam direitos humanos estarem à frente de países que nem o Brasil. Então isso leva a que o IDH seja muito criticado, mas ainda é um dos melhores instrumentos para avaliação da qualidade de vida no mundo. O Brasil hoje é o 75º, esse IDH não considera desigualdade social, então por isso o Brasil é considerado um país de IDH elevado.
Quer dizer, ele considera a renda, mas não considera a distribuição de renda, né?
Considera a renda, mas não considera a distribuição. Ele ignora as desigualdades de um país que nem o Brasil. Então, a ONU, no ano de 2010, fez exatamente o quê? A ONU, em 2010, criou aí o IDHD, que é o IDH que considera a desigualdade. O Brasil é um dos países que mais perde posições em função da desigualdade. E essa desigualdade a gente consegue ver num índice muito próximo, muito correlato, que é o índice do coeficiente Gini. O coeficiente Gini foi criado em 1912 por um italiano, Corrado Gini, certo? Ele pertenceu ao governo de Mussolini, então é um coeficiente matemático que meramente mede desigualdade. E eles aí, diferente do IDH, que vai de 0 a 1, onde 1 é positivo e 0 é negativo, o índice Gini é o contrário. Quanto mais próximo do zero, mais igual é o país. Quanto mais longe do zero, mais desigual é o país. Então, inevitavelmente, falar em coeficiente Gini é falar em igualdade. O problema é que, ao mesmo tempo que falar em igualdade, eu não estou falando que é positivo. Então, estar perto do zero significa que pode ser todo mundo ruim, todo mundo pobre, miserável, ou pode ser todo mundo bom, vivendo uma qualidade de vida muito significativa. Nós temos um problema sério quanto ao índice Gini também. Somos o 10º pior índice Gini do planeta, contando 188 países, o que nos faz muito desiguais. Então, tanto A junção de DH e índice Gini mostra que as condições sociais brasileiras são extremamente complicadas e isso vem essencialmente da nossa desigualdade. Nosso IDH vinha vindo num crescimento constante, estagnamos aí nos últimos 4, 5 anos, da mesma maneira que o índice Gini, tínhamos crescido muito, regredimos significativamente nos últimos 3 anos. Então há uma mudança, há uma tendência de estagnação, isso muito vinculado à economia. Os dois índices tentam tirar, afastar a qualidade de vida e economia, mas no universo capitalista como é o nosso planeta, não tem como separar esses dois itens. E falar um pouquinho disso tudo, pensando em desigualdade, é fundamental a gente entender a história do Brasil. A história do Brasil se baseia essencialmente em desigualdade. Nós fomos aí colonizados, uma colônia de exploração que concentrou renda, concentrou terras, concentrou meios de produção. Toda essa concentração de terras, de meio de produção, levou inevitavelmente às condições do desenvolvimento humano precários que a gente enfrenta hoje. Então, pensando em Brasil, pensando em Enem, é fundamental que a gente entenda a leitura dos gráficos vinculados a esses índices. O Brasil mostra índices complicados e, para observar mais de perto todos esses índices, é fundamental que a gente veja dentro dos municípios. Os índices de cada um dos municípios vai fazer com que você tenha uma visão mais geral e mais verdadeira do Brasil.
Então, se fosse para apostar como é que esse conteúdo cairia dentro do Enem, você imagina aí uma análise de gráficos, alguma coisa nesse sentido, professor?
É, a tendência, o Enem gosta muito da leitura de gráficos e tabelas. E, inevitavelmente, os dois índices são muito característicos disso. É muito comum curvas de crescimento do índice Gini, curvas do crescimento do IDH. 2016, uma das questões mais complexas do Enem foi exatamente vinculada a índice Gini, porque o índice Gini é, antes de um índice de desenvolvimento e distribuição de renda, é um índice matemático. Então, é um tipo de questão, é um tipo de elemento de conteúdo que o Enem gosta, justamente pela forma de cobrança, que é a interpretação de dados. O Enem não quer a decoreba de conteúdo, quer a interpretação de dados. Então você tem que entender o índice para entender os dados.
É, analisando aí num contexto América Latina, como é que você avalia a questão do Brasil assim, no IDH? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, né? Você já começou, mas...
O Brasil dentro do IDH... Nós passamos aí, nós somos o quinto IDH da América do Sul, somos o quinto IDH da América Latina, perdemos aí de países como Argentina, Chile, Uruguai, que apresentam aí condições de vida mais adequadas que a nossa, Cuba. Então, são países aí que têm um índice de desenvolvimento um pouco mais significativo, políticas de desenvolvimento diferentes da nossa. Por outro lado, dentro, pensando no índice Gini, nós temos condições mais graves, mais desiguais. Somos aí o terceiro mais desigual da América Latina, perdemos apenas de Colômbia e Paraguai, só que ao mesmo tempo nós temos do outro lado países muito iguais dentro da América Latina, só que são muito iguais justamente por serem extremamente miseráveis. Então o Brasil apresentou aí um crescimento, na verdade só a Coreia do Sul apresentava um desenvolvimento, melhoria de índices como IDH e Gini nos últimos anos iguais ao do Brasil, só que o Brasil agora vive um momento de retração, inclusive nas condições de vida e desenvolvimento humano.
Bom, professor, e analisando no contexto de redação, né? Se esse tema da desigualdade social chegar a cair como tema de redação, quais você acha que são os argumentos que os alunos podem utilizar aí nos textos deles?
O ponto importante que os alunos têm que ver, de fato, dentro de uma redação, é a importância do Estado na atuação do combate a essa desigualdade. A desigualdade é fruto, essencialmente, da falência de um Estado que não consegue dar as condições básicas de cidadania ao seu povo. Então, é muito comum pensar em melhoria de qualidade de vida só com distribuição de renda. E distribuição de renda não se limita à distribuição de dinheiro, mas sim melhoria de qualidade de vida com serviços de qualidade, serviços públicos que atendam os direitos básicos de cidadania. A ONU, quando fala em desenvolvimento humano, ela fala na ideia do que seria a condição ideal que uma pessoa precisa ter para se... para viver, para sobreviver, viver com dignidade. Então, A essência seria o papel do Estado na construção da qualidade de vida e no combate à desigualdade. E o nosso Estado atua essencialmente de forma contrária. Então nós demonstramos que não temos aí condição no combate da desigualdade social.
Esse foi o último episódio da série Estudão. Obrigado pela presença ao professor Luiz Otávio. Essa é uma série de 6 episódios produzida pela equipe de Focas do 8º curso Estado de Jornalismo Econômico. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.